Com base em dados levantados pela Associação Brasileira do Sono, aproximadamente 73 milhões de pessoas no Brasil sofrem com algum distúrbio para dormir. Gente, 73 milhões de pessoas é muita gente, né? E esse isolamento social, o distanciamento social, anda agravando ainda mais esses números, né? Porque os casos de ansiedade, estresse, depressão não param de aumentar. Para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente conversa com o Romani Souza, que é psicólogo. Boa tarde, Romani.
Boa tarde, Glaucia. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
Obrigada a você por estar conversando com a gente, explicando a gente, né? Porque acho que dormir tranquilamente está cada dia mais difícil, mais complicado. Já não era muito fácil, né? Mas cada dia está mais complicado. A coisa de dormir bem, quando a gente fala dormir bem, o que isso significa, Romani?
Hoje, tem algumas pesquisas que mostram alguns números relacionados à importância do sono, até para cognição, para aprendizagem, memória. Então, é extremamente importante a nossa noite de sono, até porque durante o sono, a gente realmente processa as informações aprendidas durante o dia, consolida memórias. E tem algumas pesquisas que mostram que o tempo ideal de sono é entre 6 a 8 horas. Claro que pode variar de pessoa para pessoa, mas esse número foi percebido porque, de acordo com as análises, pessoas que dormiam menos de 6 horas por noite tinham mais chance de adoecer. Pessoas que dormiam mais de 8 horas também por noite tinham mais chance de adoecer. Claro que vai variar de pessoa para pessoa, mas essa é uma média. E dormir bem é sentir que eu acordei descansado. Percebe que se a gente acorda no outro dia, e se você dormiu demais, também não é sinal de estar dormindo bem. Ou se você dormiu de menos, também pode ser um sinal de não ter dormido bem. É sentir que eu estou acordando e estou tendo energia durante o meu dia, estou conseguindo aproveitar bem o meu dia.
Eu sou uma pessoa que eu durmo muito mal, viu, gente? Eu acordo a noite inteira, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que eu acordo a noite inteira, aliás, essa era uma das minhas, uma das minhas metas em 2020, quando 2020 começou, que era fazer aquele exame do sono para entender o meu sono, mas aí tive que adiar um pouquinho, eu não tenho dificuldade para voltar a dormir, né? Tem gente que acorda e fica muito tempo acordado e depois não volta mais a dormir. O meu caso seria normal ou eu realmente tenho algum distúrbio, Romani?
Quando acontece da pessoa acordar durante a noite, pode ser que se interrompe o ciclo do sono. Aí demora, mesmo que você volte a dormir, pode demorar um certo tempo até você entrar no estado mais profundo de sono, entrar no estado de sono REM, mais uma vez, para conseguir descansar melhor durante a noite. Até você falou, olha, parece que eu não descanso como eu gostaria de dormir melhor, eu acordo no meio da noite. Essa sensação de talvez não estar conseguindo aproveitar melhor o sono pode ter muita relação com estar acordando e dormindo no meio da noite. Porque é importante passar por esse estado de sono profundo, o sono REM também, para que a consolidação de memórias de fato aconteça, para que nós possamos descansar a nossa mente e o nosso corpo. E seja uma pessoa que acorda durante a noite, eu vou fazer alguma outra atividade. Se eu for fazer uma outra atividade, pode ser que mais ainda eu vou demorar a pegar no sono profundo de novo. Agora, se eu consigo voltar a dormir logo, legal, você está conseguindo voltar para o estado de sono. Só que ainda assim, seu organismo vai precisar de um tempo até voltar para o estado de sono profundo para você se sentir realmente descansado. Senão fica uma sensação, às vezes, só de cochilo. Por isso que é importante também cuidar de alguns pontos que eu vou falar aqui, algumas dicas práticas, para dormir melhor mesmo. Por exemplo, evitar a luz azul pelo menos uma hora antes de dormir. O que é luz azul? Luz azul é computador, é celular, é televisão. E hoje em dia está cada vez mais fácil o acesso à luz azul. Por exemplo, historicamente, durante toda a história do ser humano, a eletricidade é muito nova. Então, os nossos antepassados, quando havia luz, era sinal de que é hora de acordar. Então, nós somos pré-programados para entender que se existe luz, eu preciso estar mais desperto. Nós somos seres mais diurnos. Então, o nosso cérebro funciona assim. A luz azul da televisão, ou do celular, ou do computador, começa a ativar a sensação de que eu preciso estar desperto. Mesmo que eu for dormir, pode ser que eu vou demorar mais tempo até entrar no estado de sono profundo. A mesma coisa vale para estimulantes durante a noite, por exemplo, seja cafeína, seja algum outro tipo de substância que envolva estimulação para manter acordado. Ah, não, mas não tem problema, eu tomo café e vou dormir. Mesmo que você tomar café e for dormir, vai demorar mais tempo para você entrar num estado de sono profundo e se sentir, de fato, mais descansado. Tem algumas estratégias também que podem contribuir, como, por exemplo, fazer exercício físico durante o dia e evitar fazer exercício físico durante a noite. Porque durante a noite o exercício físico também vai aumentar o nível de dopamina, isso nos mantém mais acordados. Agora, se eu faço exercício físico mais cedo, as chances são que eu gastei mais energia durante o dia, eu posso estar mais cansado durante a noite, isso vai facilitar para que o sono aconteça de forma mais efetiva. Agora, outro ponto que tem muito a ver com essa situação de pandemia, especificamente, é a questão dos hábitos e as rotinas. O nosso cérebro funciona muito através de um piloto automático. Como assim? Perceba que todos os dias nós tendemos a acordar muito próximo ao horário, o horário que a gente acorda, o horário que a gente vai dormir também é muito próximo, O horário que a gente come é muito próximo, até o número de vezes que nós passamos a escova no dente é um número muito parecido. E se hoje eu passei 35 vezes, amanhã eu vou passar 36, 37 ou 34, algo similar. Por manter padrões, o nosso cérebro é muito acostumado com padrões. Então, antes da pandemia, antes da quarentena, qual que era o dia que geralmente a gente ficava em casa? Geralmente, final de semana.
Final de semana, isso.
O nosso cérebro pode associar a ideia de que se eu estou em casa, mesmo que durante a quarentena, é porque hoje é final de semana. E se você tinha o hábito, a final de semana eu posso acordar mais tarde, eu dormir mais tarde. O seu cérebro está adaptado com essa ideia. Então é como se, ao estar em casa, ele já tem uma âncora, ele tem um gatilho que desperta a sensação de que ele pode dormir mais tarde, que ele pode acordar mais tarde, porque isso foi ensinado em outros momentos fora da situação de quarentena, fora da situação de pandemia. Então, até tem um nome para essa síndrome de atraso do sono, que é comum, algumas pessoas passam por isso mesmo fora da pandemia, quando existe uma mudança de rotina muito brusca. Só que agora houve essa mudança de rotina muito brusca para muita gente devido à situação de quarentena, devido a muita gente ter ido para o home office. Então isso contribui também para essa alteração no sono, para pessoas estarem indo dormir mais tarde sem perceber, às vezes também acordando mais tarde.
Eu conheço muita gente, Romani, que mudou completamente, né? Tá indo dormir de manhã e ficando durante o dia dormindo. Ou seja, mudou completamente o hábito, mas isso também muito por conta de ansiedade. A ansiedade também mexe nesse nosso sistema de sono?
Com certeza. Se uma pessoa está com um índice maior de ansiedade, por exemplo, e o que que pode? A ansiedade, ela tem a ver com excesso de futuro, de forma a olhar para o futuro pensando que algo pode dar errado. Isso seria uma ansiedade patológica, porque a ansiedade, ela não necessariamente é algo ruim. Ela só é algo ruim quando ela nos traz prejuízo. Vou dar um exemplo. Se eu imagino ter uma festa, que eu estou animado para ir para essa festa, tenho uma ansiedade positiva, estou ansioso pela festa. Agora, sim, eu imagino que algo pode dar errado naquela mesma festa, mas eu posso começar a ficar ansioso de uma forma que isso me corrói por dentro, isso me prejudica. Então, a ansiedade nesse momento, de forma patológica, ela aumentou os índices devido à preocupação, seja com o trabalho, muita gente acabou perdendo o emprego, muita gente também que tinha negócios, está tendo que se reinventar de formas diferentes, formas também, a rotina mudando, forma também do isolamento social que está acontecendo agora, e nós somos seres sociais, de ter que ficar com o distanciamento, às vezes, de pessoas que a gente gosta. Então, tudo isso pode contribuir para o aumento da ansiedade. E, consequentemente, se a pessoa está com ansiedade, e a ansiedade que eu estou falando aqui, uma ansiedade prejudicial, isso pode atrapalhar também no sono. Agora, um dos pontos que mais vai fazer atrapalhar ou não, essa questão do hábito ter sido quebrado ou não. Porque, vou dar um exemplo. Quando uma pessoa vai para a cama, o nosso cérebro associa a cama a algo. Se eu vou para a cama e eu começo a mexer no celular, a mexer no computador, o meu cérebro pode começar a associar a ideia de ir para a cama com a ideia de trabalhar, com a ideia de talvez mexer no celular. E sem perceber, existe um gatilho automático, que na hora que eu vou para a cama, eu preciso pegar o celular, eu preciso pegar o computador, ou eu preciso associar a ideia de trabalho. Então é importante começar a cuidar desses gatilhos, de entender que se eu quero melhorar o meu sono, eu preciso tratar a cama com uma forma de associar ao meu piloto automático que a cama serve para dormir, que a cama serve para fazer amor, que a cama serve para descansar de alguma forma. Uhum. Qualquer outra coisa que eu estiver fazendo fora, eu posso estar associando a ideia de que cama é trabalho.
Então, levar o celular para a cama, mesmo que seja para ficar mexendo no WhatsApp, não é uma boa ideia. Melhor pegar um livro.
Melhor pegar um livro ou, ainda melhor, se for, houver possibilidade, você usa o celular fora da cama em outro local e criar estratégias, porque no início, se uma pessoa já tem, hoje está cada vez mais comum a dependência, seja em eletrônico, seja em celular, televisão e outras coisas, é utilizar de estratégias que possam dificultar o acesso para a própria pessoa. Como assim? Ah, se eu sei que eu sempre, antes de dormir, eu tenho que mexer no celular, o que eu posso fazer para me policiar em relação a isso? Eu posso pegar o celular e colocar mais distante, de tal forma que eu preciso levantar da cama se eu quiser utilizar isso. Isso são estratégias que podem ajudar. E lembrando também que a luz azul pode prejudicar. Então, evitar ali pelo menos uma hora antes de dormir. Tem algumas alternativas, como, por exemplo, comprar óculos, que hoje tem proteção contra luz azul, alguns tipos de óculos também, que podem ajudar nessa questão durante o sono também.
Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, Romani. A pessoa, quando ela sonha demais, isso é sinal de que ela teve uma boa noite de sono ou não? Tem alguma coisa a ver? Tá ligado?
Ótima pergunta. Na verdade, quando nós todos sonhamos demais, a questão é que nem sempre nós nos lembramos dos nossos sonhos. Quando você dormiu e você não se lembrou do sonho, quer dizer que você dormiu muito profundamente. Quer dizer que provavelmente você teve uma noite de sono onde você conseguiu atingir estado de sono mais profundo. Quando você se lembra do sono, é porque provavelmente você estava num estado mais leve desse sono e você acordou próximo a esse estado leve de sono. Porque você vai se lembrar desse sonho, principalmente, logo quando ele acaba de acontecer. Nós sonhamos diversas vezes durante a noite. Diversas vezes, todos nós sonhamos. Só que, nossa, eu acordei e me lembrei daquele sonho. Apesar de parecer que talvez eu tenha sonhado aquilo no início da noite, não, aquele sonho aconteceu logo antes de você acordar. Você está se lembrando de uma parte do que você sonhou. E essa lembrança é porque você estava num sono leve ao acordar. Por exemplo, se uma pessoa quiser aumentar a probabilidade de se lembrar de um sonho, é talvez ela beber muita água antes de dormir. Se ela acordar no meio da noite, possivelmente ela tende a ter uma chance maior de se lembrar o que estava sonhando ali no meio da noite. Só que o ideal é justamente conseguir descansar a noite toda. E tudo bem, se eu estiver acordando de manhã e tiver me lembrado daquele de um sonho ou outro, aqueles sonhos aconteceram logo antes de eu acordar.
Essa coisa do sonho é muito legal, né? A gente não sabe exatamente, aí a gente fica se achando o máximo quando a gente acorda e lembra do sonho. E, assim, se bem que geralmente a gente lembra daqueles sonhos que são mais assustadores, né? Aqueles que mais preocupam a gente, né?
E essa questão que você falou que é interessante, o sonho, hoje, existem várias teorias, e a teoria mais aceita é de que o sonho, ele serve para nos ensinar a lidar com o que acontece no dia a dia. Então, ele vai criar uma situação absurda, justamente para que dentro do seu sonho, você possa passar por algum tipo de ou decisão ou situação onde, por mais absurda que essa situação seja, no final você acorda e possa ter tido algum tipo de aprendizado para fazer melhor na vida real. Isso foi o que nos preparou, por exemplo, falando de, historicamente, quando existia o tigre dente de sabre que corria atrás de um ser humano. Se ele sobrevivia, ele provavelmente iria sonhar com aquele tigre de sabre atacando ele. Só que no sonho, ele poderia ter várias possibilidades, desde o tigre de sabre pegando ele ou ele fazendo alguma coisa diferente. Então, quando chegava na vida real, ele poderia ter a ideia de, quem sabe, criar uma lança ou fazer alguma coisa diferente do que ele fez no sonho.
Eu sei que esse negócio de dormir é uma coisa que ainda tem muito mistério, né? Pelo menos para a gente que é leigo. De repente, vocês, psicólogos estudiosos, vocês já devem ter resposta para muita coisa. Mas para a gente é uma caixinha de surpresa, né?
Então, hoje existe tanto a ideia que começam a tratar a ideia de sonhos e sono e de forma até mística por algumas pessoas. Só que o que eu gosto de acreditar é mais em questões assim, tangíveis, baseado em ciência, como, por exemplo, o estudo da evolução humana, trazendo essa ideia de que o sonhar à noite já tem provas que consolida memórias, ou seja, perceba que todos nós sonhamos com coisas que nós já temos noção diante da realidade percebida. Vou dar um exemplo. Pessoas cegas, que nasceram cegas, não sonham com imagens. Elas sonham com texturas, sonham com cheiros, mas elas não sonham com algo de cores como quem enxerga sonha. Então, até o sonho ele é interpretado pela nossa percepção de acordo com os nossos cinco sentidos. A visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar. De acordo com a nossa percepção, nós vamos construindo a realidade e dentro dos sonhos nós podemos ter possibilidade também de trabalhar as memórias vivenciadas no dia a dia para trazer essas memórias como memórias boas ou memórias de desafio. O que faz a interpretação de um fato é a nossa percepção, não é necessariamente o fato. Por isso que pode ter uma pessoa que vai num mesmo evento, vamos supor que tem uma reunião, e duas pessoas vão nessa reunião. Uma pessoa pode falar, essa reunião foi incrível, eu aprendi muita coisa. Outra pessoa pode falar, essa reunião foi horrível, eu não gostei de estar aqui. E o mais interessante, com o passar do tempo, com o aprendizado, a vida dessa pessoa, e também com o que é consolidado nas memórias, a mesma pessoa pode olhar para a mesma reunião e se lembrar dela de forma diferente. Um exemplo disso, imagine uma menina que tem 15 anos, ela na festa de 15 anos dela, ela pode olhar e dizer que foi o dia mais feliz da vida dela naquele dia, e talvez aos 30 anos de idade ela pode se lembrar e pensar que aquele dia foi um dia cafona, por máximo que no dia ela estava feliz. Então, nós vamos criando a interpretação da realidade de acordo com a nossa percepção, e não de acordo necessariamente do que é real. E o que mais faz essa percepção ser ajustada de uma forma com mais qualidade, mais efetividade para nós mesmos, é o sono. O sono consolida essas memórias, o sono ajuda na aprendizagem, tem vários benefícios.
Muito legal. E assim, só para a gente fechar então, já que o assunto do momento é a pandemia do novo coronavírus, dormir bem ajuda a fortalecer a nossa imunidade?
Dormir bem ajuda muito a fortalecer a imunidade. Não é dormir demais, é dormir bem. É dormir com qualidade. Dormir com qualidade, os alimentos que nós ingerimos também podem contribuir para o sono. Por exemplo, melatonina. Pegar sol durante o dia pode te ajudar a ter uma ótima noite de sono. Dormir profundamente entre 6 a 8 horas, de acordo com pesquisa, é uma média de um número legal para a maioria das pessoas, mas eu senti que você está descansado. E isso, com certeza, vai aumentar não só a imunidade, mas também ajuda na memória e vários outros fatores.
Você falou do sol, né, da melatonina. É por isso que quando a gente vai à praia, a gente dorme bem, né? Quando a gente chega, que a gente está cansado, pegou sol, está feliz. Acho que acaba dormindo, eu pelo menos, para mim funciona, né? Quando eu vou à praia, assim, eu durmo bem legal.
Com certeza. Uma ótima forma é justamente pegar sol, ajuda demais o sono.
Legal. Então, dicas principais do Romani para a gente largar a mão do celular, da televisão, do tablet, né, da tal luz azul. Cafeína, não, né? Pelo menos próximo ao horário de dormir. Exercícios noturnos, melhor não, melhor deixar para fazer mais cedo. E mais alguma dica, Romani?
Como a gente falou aqui, pegar sol durante o dia pode contribuir. E aquela que eu falei principalmente em relação à construção de hábitos que liguem à cama a sensação de ser um local de descanso, que pode contribuir muito. Essas são algumas dicas importantíssimas. E outra coisa, se perceber que está agravando, seja problema de insônia ou dificuldade de dormir, hoje tem a possibilidade também de fazer terapia online. Hoje existe essa possibilidade com excelentes resultados. E entender também que terapia não é nem só para quem tem problema, não. Terapia é para qualquer pessoa que pode querer ser um ser humano melhor. Se eu estou com um problema de sono, eu posso procurar um terapeuta para me ajudar, com certeza. Mas também, se eu desejo me desenvolver melhor, conhecer meus pontos fortes, meus pontos de limitação, trabalhar o meu autodesenvolvimento, é excelente. Eu digo que investir em nós mesmos sempre rende os melhores frutos.
Eu acho que terapia tinha que ser, sei lá, que nem quando a pessoa, né, investe em academia, investe no salão de beleza, investe naquela roupa nova. A gente deveria investir em terapia, porque terapia faz um bem danado. Eu sou muito, muito, muito a favor. Pena que não pode ser no hospital público, né? Embora alguns hospitais, acho que o SUS já oferece tratamento com psicólogo, né? De terapia, mas a gente tem tanta dificuldade para conseguir. Mas, enfim, quem puder e quem, né, deveria experimentar, porque realmente é bem legal. Romani, muito obrigada pelas dicas. Uma boa tarde para você. A gente acha você nas redes sociais?
Muito obrigado, Alves. Com certeza, quem quiser saber mais, tanto vai acontecer, para quem quiser passar por um profundo processo de transformação pessoal também, vai acontecer que eu vou liberar aulas voltadas para autoconhecimento, desenvolvimento, na área que eu atuo, que eu chamo de hipnose transformacional, que é voltado para a transformação de vida, lá no meu site romani.com.br, é bem simples de lembrar, romani escreve com dois N's, .com.br. Do dia 8 ao dia 11, eu vou liberar aulas gratuitas de um curso completo. E também, para quem quiser acompanhar no Instagram, é só procurar Romani Souza. Bem simples de encontrar também, Romani com dois N. E no final, todo dia tem conteúdo novo. Um prazer estar aqui com vocês, Eduardo.
Prazer todo nosso. Muito obrigada. Um grande abraço e até a próxima.
Até, tudo bom.
Tchau, tchau. A gente conversou aí com Romani Souza, psicólogo, né, falando um pouquinho sobre a nossa qualidade de sono. Se você quiser saber mais, quiser ter acesso, né, aos conteúdos que o Romani disponibiliza lá no Instagram, @RomaniSouza, Souza com Z, tá certo? E Romani com dois M's, N-I. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Tarde Nacional, na sua Rádio Nacional AM 1130.